partir de agora, no Jornal 98 Notícias, vamos falar sobre prevenção contra doenças da pele. Estamos recebendo o bioquímico e farmacêutico Antônio Nazário, o Tom Zé. Antônio, boa tarde.
Boa tarde, Marconde, e boa tarde também a todos os ouvintes da Rádio 98 FM. Hoje vamos falar um pouquinho aqui dos problemas de pele, né? Bem comuns agora no nosso verãozão, nesse calorzão que está acometendo nossa região. E vamos bater um papo, falar um pouquinho a respeito.
Antônio Nazário, inicialmente, o questionamento é por que a maior incidência de doenças de pele acontece nesse período de verão?
Então, por o tempo, o calor, ele fazer com que o ser humano ele sue bastante, ele irrita um pouco a pele, principalmente por conta dos raios ultravioletas. Então, nesse tempo, aparece bem mais do que durante o inverno esses problemas de pele, né? Esses problemas de pele podem estar com a mucosa da pele, pode estar correlacionado com problemas direto ou indiretamente de alguns produtos químicos, de calor, de sensibilidade ou mesmo genético, né?
Sobre os raios ultravioleta, eles atingem diretamente, principalmente quem tem a pele mais clara?
Essa é uma preocupação que a gente tem com aquelas pessoas do fototipo mais claro. Porém, até aquela pessoa que tem uma pele morena ou até a pele negra, ela tem que ter bastante cuidado. Porque normalmente, aquele branquinho que tem uma pele bem clarinha, ele toma um pouco mais de cuidado, usa uma proteção, coloca um protetor solar. E geralmente aquela pessoa com a pele morena, ela descuida um pouco mais por não sentir os efeitos dos raios solares. Não passa um protetor, não põe uma roupa de proteção e acaba o quê? Com o tempo, podendo levar a um problema de pele, uma irritação e até mesmo um câncer de pele, que é um dos problemas atuais com maior relevância na população, né?
Quais são as doenças de pele mais comuns que o senhor tem acompanhado?
Quando a gente fala em doença de pele, uma das que chamam mais atenção entre a população, principalmente aquela população mais jovem, os adolescentes, né, é a famosa acne, que são os cravos, as espinhas, a irritação da pele. Essa pode acometer em qualquer idade, sendo mais, vamos dizer assim, predominante na adolescência, aquela idade entre os 12 e os 18 anos, que é quando existe um turbilhão de hormônios, né? A criança vai virando mocinha, vai virando um rapazinho e aí começa aquele problema bem agressivo, né? Alguns adolescentes menos, outros adolescentes mais, mas sempre acontece. Também chamada de rosáceas. A rosácea é aquela irritação da pele, aquela acne mais avermelhada, mais que causa umas lesões mais irritantes, né?
A exposição no trabalho, principalmente o homem do campo, quais são os riscos?
Como eu falei anteriormente, a questão dos raios ultravioletas, que é o raio UVA e o UVB, tem que ter um cuidado bastante extremo por conta dos possíveis problemas de pele a longo prazo, né? A curto prazo vai ser o quê? Uma irritação da pele, bolhas, vermelhidão. E o a longo prazo pode trazer o famoso câncer de pele, que geralmente pode acontecer em qualquer idade, porém, a gente vê aquelas manchas mais amarronzadas, mais escuras, principalmente na pele de pessoas com uma idade mais avançada, depois dos 60, 70 anos, a gente vê muito nos braços, no rosto, e essas lesões elas vão tendo uma irritação, podendo criar feridas e levar ao câncer de pele, que é o mais complicado, né?
Falamos aqui sobre os raios ultravioleta, mas em outros ambientes, existem outros elementos que podem causar doença de pele?
Então, hoje em dia, depois dessa tecnologia mais avançada, hoje a gente tem tudo à palma da mão, que é o celular, né? O celular, o tablet, o computador, o notebook. E essas radiações que a gente não vê, que são as radiações dos eletrodomésticos, dos aparelhos, é uma irradiação que traz mal à pele e à saúde da população. O celular hoje a gente vê desde criança. Há um ano, dois anos, três anos, as crianças já com o celular, com o tablet na mão. Se a gente for puxar há 30, 40 anos atrás, quando a maioria da população que hoje é adulta era criança, as brincadeiras eram bem diferentes, né? Quem tinha uma televisão, quem tinha um videogame, era o famoso rico, né? Hoje em dia, qualquer independente da condição social, mas a maioria das pessoas hoje tem celular. E já começa o celular desde a infância. E esse é o problema. É uma radiação que começa desde a infância e vai, no caso aí, até a fase adulta. É onde tem um risco que a gente não vai perceber, a gente só vai ver isso a longo prazo, e que pode trazer também esse excesso dessa radiação dos eletrônicos. Eles podem tanto trazer problemas psicossociais, problemas de visão, e também pode ter, a longo prazo, um problema de pele, né?
Estamos entrevistando o bioquímico e farmacêutico Antônio Nazário sobre doenças causadas através da exposição aos raios ultravioleta, as doenças da pele. Antônio Nazário, sobre proteção, como a pessoa deve agir, o que usar para amenizar a situação?
Hoje em dia, a gente já tem uma facilidade grande em relação às proteções, tanto proteções físicas quanto às proteções químicas. As físicas são elas, o boné, o chapéu, o guarda-sol, o guarda-chuva, né? E as químicas, a gente tem os protetores solares, que são protetores que pegam a linha de raios UVA e UVB. Essas são as principais que a gente tem para utilização, e eles vão desde o fator 15 até basicamente ao fator 99. Esse FPS, que é o fator de proteção solar, UVA e UVB, são muito importantes. Então, assim, quanto mais a pele tiver uma tonalidade mais clara, maior o fator de proteção. O fator de proteção 30, o FPS 30, é um protetor que já tem uma qualidade boa, já tem uma proteção bem segura. Só que quanto maior essa proteção, maior é o cuidado que você vai estar tendo com a pele, né? Independente de tonalidade de pele, quanto maior esse FPS, melhor para a pele humana, né?
Estamos entrevistando o bioquímico e farmacêutico Antônio Nazário, falando sobre as prevenções contra doenças de pele. Vamos falar sobre a exposição em praias, rios e piscinas. As pessoas colocam o protetor, vão à água, dão um mergulho e retornam. Isso diminui a proteção, retira um pouco do protetor e tem que fazer novamente o uso do protetor solar?
Justamente, Marconi. É bem importante essa sua pergunta, porque muitas vezes a gente chega no rio, na praia, na piscina, e simplesmente passou o protetor pela manhã, às vezes em casa ainda, né? Colocou roupa, colocou tudo, quando chega aqui tira, basicamente parte já ficou na roupa. E outra parte é retirada pelo suor e pela água da piscina, do rio ou do mar. Então é muito importante, tanto não só nessa questão, quando vai a rio, praia ou piscina, quanto também quando no dia a dia, que o suor faz essa retirada, né? Então, assim, como a gente A gente vive em um país tropical que geralmente o clima é bastante quente, tem bastante sol. Então a gente tem que ter cuidado nessa questão do protetor solar nas passagens, as passadas durante o dia. Então assim, quando você está no rio, na praia, é importante você estar repassando pelo menos a cada 2 horas. Ou quanto mais você vai dentro da água, você repassar. Tem alguns protetores que eles já têm uma tecnologia que segura mais essa questão da água, do suor, né? É bem importante você estar visualizando isso. E também a importância de qual tipo de protetor você utilizar. Se você tem uma pele mais oleosa, mais acneica, você tem que utilizar um protetor oil-free, que é um protetor livre de óleo, né? Se você tem uma pele mais seca, da normal à seca, você tem que utilizar um protetor com maior hidratação. Então, são bastante importantes. Tem muitas pessoas que falam, quando eu uso protetor, fica caindo no olho, fica ardendo. Então, justamente essa pessoa sua um pouco, esse suor faz com que retire o protetor e vai cair no olho. Então, tem alguns protetores também que tem essa tecnologia de evitar sair, para evitar justamente a não adesão do protetor pela pessoa, né?
E quanto à indicação? Porque muitas vezes o cidadão vai à farmácia e pede apenas o protetor, mas com relação a usar o protetor, mas na forma adequada. É necessário também que possa ser consultado um profissional da área, um dermatologista, um bioquímico, um farmacêutico, no caso, de ter a indicação certa, até mesmo não só o que vende na farmácia de forma direta, mas também uma manipulação.
Quando a pessoa não sabe ainda qual é a sua pele, vamos dizer assim, se eu tenho uma pele mista, se eu tenho uma pele oleosa, se eu tenho uma pele seca, o ideal é que você procure um profissional de saúde, um médico dermatologista, um farmacêutico, para que ele esteja tentando lhe mostrar qual o seu tipo de pele para você utilizar um protetor da forma mais adequada possível. Tem alguns protetores também, principalmente, como você falou, os manipulados, que a gente consegue estar colocando na sua formulação alguns ativos que ajudam, desde o rejuvenescimento, que é para evitar o envelhecimento, colocar alguns ativos que diminua a questão da oleosidade, do sebo da pele, para diminuir essa questão de acne, né? E também tem alguns casos que geralmente a mulherada gosta bastante, que é a pigmentação. Então, no próprio protetor, a gente pode estar colocando uma pigmentação para ficar de acordo com o seu tom de pele. A mulherada em si gosta muito, porque normalmente quando utiliza um protetor com base, já evita estar utilizando uma maquiagem, né? Então, normalmente, quando tem aquelas manchinhas na pele, manchas, seja ela de acne ou manchas de algum problema de pele, que a gente também vai citar aqui alguns problemas de pele que ocasiona essas manchas na pele, vai de um protetor com base para dar uma melhorada, né? Para dar uma ajustada na tonalidade da pele.
Pois temos aqui a pergunta de uma ouvinte. Olha, peça aí ao Antônio para falar sobre a psoríase, pois é um problema bastante presente nesse período que nos traz muito incômodo.
É verdade. Quem tem a psoríase já fica aflita quando começa os tempos de calor, né? O tempo de calor, ela irrita bastante a pele. A psoríase nada mais é que uma inflamação da pele, né? Aí você vai lá e começa a imaginar, esse nome, psoríase. Algumas vezes você vê falar na televisão, nas redes sociais, ou algum colega seu falando, e é uma patologia da pele que é muito comum na população brasileira. Como eu já falei, o Brasil é um país tropical que tem a maior parte do território com meses quente durante o ano. E a psoríase, ela é o quê? Ela acomete pessoas de qualquer gênero, seja ele do gênero masculino, feminino, criança, adulto, idoso. Não tem muito uma questão assim de idade nem de sexo. Não é uma doença contagiosa, então normalmente quem tem a psoríase pode ficar tranquilo que ela não passa para outras pessoas, porque normalmente fica parecendo inicialmente que é uma, vamos dizer assim, uma micose, que é fungos e tal, mas ela é uma descamação da pele que não é contagiosa. Infelizmente ela é uma doença crônica, é uma doença que normalmente começa, pode começar desde a infância e vai até o adulto, até o idoso com essa doença. Ela pode acometer em qualquer idade e do nada, por quê? De repente a pessoa tem 20, 30 anos, nunca teve esse problema na pele e num verão ou qualquer começa a aparecer uma pele mais ressecada, uma irritação, e daí em diante começa a piorar, onde normalmente procura um profissional de saúde, procura um dermatologista, e aí se descobre que está com a psoríase. A psoríase é decorrente de uma inflamação da pele, é uma inflamação, como a gente chama, autoimune, que normalmente quando o paciente está com a imunidade mais baixa é que acomete mais esse problema, e também por conta do calor, o ressecamento da pele faz com que irrite bastante a pele. Qual o tratamento disso? A hidratação é um dos principais tratamentos para a psoríase. Isso por quê? Porque como a pele descama bastante, irrita bastante, fica vermelha, normalmente quando você começa a hidratar a pele, começa a melhorar os sintomas. Outro medicamento indicado são os chamados antihistamínicos, que são os medicamentos para alergia, para evitar que coce, para evitar que fique muito vermelho. E aí vai melhorando também esses sintomas. E a gente tem alguns ativos, principalmente na manipulação, que aumenta essa hidratação e melhora bastante os principais sintomas, né? Que é aquela vermelhidão, aquela descamação da pele. Então, com isso, a gente observa ter uma melhora bem significativa. O que piora bastante a psoríase? Roupas quentes, excesso de exposição aos raios solares e o famoso estresse. O estresse também é uma das causas que pioram bastante a psoríase, né?
Antônio Nazário, farmacêutico e bioquímico, falando sobre prevenções contra doenças da pele. Vamos interagir com os ouvintes? Antônio, aqui temos duas perguntas. A primeira, olha, tenho manchas na pele. As manchas, elas se manifestam de várias formas, porque deixou em aberto, não explicou, assim, mais de forma contundente. E a outra ouvinte, ela diz o seguinte, olha, pergunta ao doutor Antônio Nazário, o que, no meu caso, pode ser na minha pele, ela diz, qualquer coisa que bate em mim, em pola, tem hora que coça muito. O que pode ser?
Então, em relação à primeira pergunta, a gente tem que entender mais um pouco o que é essas manchas da pele da paciente, né? As manchas podem ser manchas claras, manchas escuras, avermelhadas, esbranquiçadas, coça, não coça. Então, assim, a paciente ela tem que explicar um pouco mais. É lógico que a gente tem que estar observando, estar analisando, para ver o que possa ser, mas assim, as manchas em si, mais frequente, a gente tem as micoses, né, que são manchas provocadas por fungos, e tem as dermatites, tem problemas de psoríase, como a outra ouvinte tinha relatado. Então assim, nesse caso aí a gente tem que, com essa pergunta dela, não tem como entender mais ou menos o que ela fala, mas só analisando e observando essa ouvinte para a gente estar vendo, né, essa questão. Na outra, é bem comum algumas pessoas relatarem essa questão da irritação da pele, da coceira da pele, quando entra em contato com alguns seja ele produtos químicos, seja ele plantas, e até mesmo alguns produtos como o níquel, como o ferro, como o aço, que podem provocar essas irritações. Um caso bem comum de uma possível patologia para essa ouvinte são as dermatites. As dermatites são o quê? Irritações da pele provocadas por N ocasiões. Uma dessas que ela falou é chamada dermatite de contato. Essa dermatite de contato, que é bem comum entre a população brasileira, é provocada por alguns produtos químicos e alguns produtos que causam essa liberação de histaminas, que é o que causa a coceira, né? Aí, nesse caso dela aí, um exemplo, pode ser com o contato do botão da calça, do botão do short, que é de um produto químico que provoca essa irritação. Então, assim, nesse caso, é uma dermatite de contato provocada, por exemplo, pelo níquel, e isso, ou pelo aço, pelo ferro, e isso causa uma irritação da pele com, às vezes, até lesões. Isso que eu falei, muitas pessoas vão pegar e dizer, rapaz, ó, isso pode acontecer comigo, isso está acontecendo quando eu entro em contato com algum determinado produto, tal. Isso é uma possível dermatite que essa paciente tem. Mas a mesma coisa, só a gente analisando, vendo direitinho. Porque também pode estar correlacionado com um problema circulatório. Na hora que ela bate, fica meio avermelhado, fica arroxeado. Isso a gente vê bem comuns em pessoas que tomam medicamentos para circulação, antiagregantes plaquetários, né? Ou pessoas mais idosas, que têm uma pele mais sensível.
Bom, a outra pessoa... O ouvinte pergunta aqui, quando vou ao banheiro, fico coçando alguma parte do corpo e isso também empola, ou seja, também o ambiente pode ter algo que contraia essa irritação na pele?
Então, não só o banheiro, como algumas regiões da casa da gente, ela pode ter um excesso de umidade. Essa umidade, o banheiro principalmente, né, que como tem o chuveiro, tem torneiras e tal, essa umidade pode provocar o chamado mofo e pode ter ácaros, assim como tipo no colchão, no travesseiro, em um quartinho de despejo, aqueles quartinhos que normalmente a gente tem em casa que guarda bagulhada, né? Isso pode provocar o quê? Uma sensibilidade a uma pessoa que tem essa irritação. E aí, no momento que ela vai a esse determinado local da casa ou do trabalho, ela começa a se coçar, começa a criar aquela reação alérgica na pele, que a gente costuma conhecer por empola na pele, né, que são aquela parte mais aumentada da pele, provocando vermelhidão e a coceira, a irritação. Então, ela pode ter uma dermatite de contato também. O contato com alguma, e às vezes até o cheiro do local faz com que a pessoa saia espirrando, saia se coçando, que também pode ser provocado por uma as famosas rinites alérgicas, né? Que nesse tempo também dá uma provocada, dá uma aumentada, né?
Tom Zé, teríamos aqui a tarde inteira, porque as perguntas estão chegando. E uma outra curiosidade aqui do ouvinte é sobre a questão da alimentação. Tem gente que é alérgico a frutos do mar. Comeu o camarão, a pele irritou. Aí o tratamento, na verdade, tem que fazer da questão do intestino ao invés da questão da pele.
Nesse caso aí, a gente fala que a gente trata os dois, né? Uhum. Normalmente, para se descobrir o que a pessoa tem de alergia, às vezes dá para descobrir você comendo alguma coisa, você entrando em contato com alguma coisa, e outras vezes as pessoas não descobrem. Às vezes nem o próprio médico consegue decifrar o problema da pessoa. Hoje a gente já se faz nos laboratórios de análise, né, que a gente tem alguns aqui na nossa cidade, os exames de IgE, que é o quê? Uma possível alergia que a pessoa venha a ter a algum produto, seja ele alimentar ou seja ele de contato. O camarão, como você já falou, ele produz alergênicos que em algumas pessoas causam essa vermelhidão, irritação e em alguns casos até o chamado encurtamento da região da glote, que a pessoa pode ficar sem conseguir respirar, sem conseguir deglutir e pode vir, vamos dizer assim, até levar à morte se não for tratado, né? Esse edema de glote, que é comum em pessoas que entram em contato excessivamente com algum alergênico, ele pode ser evitado com a descoberta do que a pessoa tem de alergia, né? Nesse caso, ao camarão, a pessoa não pode comer nem o camarão mesmo, nem os derivados do camarão. É um exemplo, às vezes ela não está vendo camarão na comida, mas em um vatapá, que é bem comum, ele leva o camarão. E às vezes a pessoa, não, eu tenho alergia ao camarão, mas não posso comer o camarão. Mas às vezes algum alimento que venha processado pode causar. E se a pessoa tiver uma alergia muito forte, ela vai ter até o cheiro. Tem pessoas que sentem o cheiro de alguma comida, de algum produto químico, e já causa automaticamente ali a liberação das histaminas e começam a causar esse efeito alérgico, né?
Então, Zé, queremos agradecer a sua participação conosco. Estamos encerrando aqui o Jornal 98 Notícias.
Eu que agradeço a presença aqui nessa rádio muito boa, que vai bastante longe aqui na nossa região. E fico à disposição em qualquer momento que vocês tiverem necessidade. E aos ouvintes que tiverem também alguma dúvida, quiser entrar em contato comigo, eu estou disponível lá na Farmácia Flor da Pele. Faço os atendimentos farmacêuticos por lá. E qualquer coisa, estamos sempre às ordens.
Ok, muito obrigado, Antônio Nazário, bioquímico e farmacêutico.